Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. Depois da Vida, de Bruce Grayson, é uma obra de divulgação científica e reflexão sobre as experiências de quase-morte, ou EQMs, e suas implicações para o estudo da consciência. Grayson é médico, professor emérito de psiquiatria e ciências neurocomportamentais da Universidade da Virgínia e um pesquisador de longa data do tema. Em vez de apresentar uma prova definitiva de vida após a morte, o livro acompanha sua investigação de relatos que a medicina frequentemente tratou como alucinações, confusão ou efeito de um cérebro em crise. A proposta é examinar esses relatos com seriedade clínica, reconhecendo tanto seus padrões recorrentes quanto os limites atuais das explicações disponíveis. Com base em décadas de pesquisa, casos clínicos e discussão de hipóteses, Grayson questiona a suposição de que mente e cérebro sejam necessariamente idênticos. O foco central não é defender uma doutrina religiosa, mas ampliar o debate sobre o que a ciência consegue afirmar. Tom investigar e ainda desconhece acerca do morrer e da continuidade da experiência consciente. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, experiências de quase-morte como objeto legítimo de investigação clínica. O ponto de partida de Depois da Vida é metodológico. Relatos incomuns não devem ser aceitos de modo acrítico, mas tampouco descartados apenas por desafiarem pressupostos consolidados. Grayson se dedica às EQMs porque elas são relatadas por pessoas em contextos de risco de morte ou de comprometimento grave da consciência e porque apresentam elementos recorrentes, como sensação de separação do corpo, percepção ampliada, revisão da vida, encontros significativos e perda do medo de morrer. O livro não trata esses elementos como evidência automática de uma realidade espiritual objetiva. Sua relevância está em mostrar que há um fenômeno humano suficientemente frequente e estruturado para merecer descrição, comparação e pesquisa rigorosa. Essa postura diferencia a experiência subjetiva de mera irrelevância científica. Muitos dados médicos dependem de relatos dos pacientes, como dor, humor e percepção, ainda que não sejam diretamente observáveis por terceiros. Para Grayson, a questão apropriada não é se um relato parece estranho, mas quais condições o produzem, quais padrões apresenta e quais explicações conseguem abrangê-lo. Assim, o livro desloca o debate de crenças pessoais para problemas de observação, classificação e interpretação clínica. Em segundo lugar, a tensão entre explicações neurobiológicas e questões ainda não resolvidas. Grayson reconhece que a proximidade da morte envolve alterações fisiológicas importantes e que hipóteses neurobiológicas precisam integrar qualquer exame sério das EQMs. Falta de oxigenação, efeitos de medicamentos, alterações do sono, delírio e mecanismos psicológicos podem ajudar a explicar partes de algumas experiências. Contudo, o autor argumenta que reduzir todo o conjunto a uma única causa cerebral é prematuro quando essa hipótese não explica adequadamente a consistência, a nitidez ou certos aspectos relatados por alguns pacientes. O valor analítico do livro está menos em substituir uma explicação por outra do que em avaliar o alcance de cada modelo. Uma explicação é cientificamente útil quando gera previsões, se ajusta aos dados e pode ser revisada diante de evidências contrárias. Grayson questiona se o modelo estritamente materialista da mente responde a todas as observações disponíveis, sem afirmar que uma alternativa metafísica esteja comprovada. Essa distinção é decisiva. Apontar lacunas em uma teoria não equivale a demonstrar uma conclusão definitiva. O livro convida o leitor a tolerar essa incerteza e a reconhecer que a relação entre atividade cerebral e experiência consciente continua sendo um problema complexo para a ciência. Em terceiro lugar, a escala de Grayson e a busca por critérios comparáveis para as EQMs. Uma contribuição conhecida de Bruce Grayson ao campo é a elaboração de uma escala para avaliar características de experiências de quase-morte. No contexto do livro, esse esforço mostra por que a pesquisa não precisa depender apenas de narrativas impressionantes ou interpretações individuais. Uma escala não determina se uma experiência revela algo além do cérebro, mas cria critérios compartilhados para identificar intensidade e componentes do fenômeno, permitindo comparar relatos de maneira mais consistente. Isso reduz a confusão entre uma lembrança vaga após uma emergência médica e uma experiência que reúne múltiplas características tradicionalmente associadas às EQMs. Também torna possível investigar relações entre essas experiências e fatores como contexto médico, perfil do paciente e consequências posteriores. A padronização, porém, tem limites. Questionários dependem da memória, da linguagem e da disposição da pessoa para narrar um evento íntimo. Além disso, não capturam integralmente o significado pessoal atribuído à experiência. Grayson não elimina essa dificuldade, mas demonstra que a subjetividade pode ser estudada com instrumentos cuidadosos. O tema ilustra uma lição mais ampla do livro Rigor Científico, não significa restringir a investigação ao que é simples de medir, e sim construir métodos proporcionais à complexidade do objeto estudado. Em quarto lugar, mudanças duradouras após a EQM e seu significado para o cuidado em saúde. Depois da vida, dá atenção às mudanças que muitas pessoas associam a uma experiência de quase morte. Entre os relatos recorrentes estão menor medo da morte, reavaliação de prioridades, maior apreço por relações pessoais e alterações na visão de mundo. Para Grayson, tais efeitos merecem consideração clínica porque podem ser profundos e persistentes, independentemente de como se interprete a origem da experiência. Um paciente pode sentir alívio, mas também isolamento, especialmente quando familiares ou profissionais desqualificam seu relato. Por isso, o livro sugere uma postura de escuta. O profissional de saúde não precisa endossar conclusões religiosas ou metafísicas para reconhecer que a experiência teve impacto real na vida da pessoa. Essa distinção evita dois extremos: validar automaticamente toda interpretação como fato e tratar o paciente como irracional ou confuso. Na prática, acolher o relato pode ajudar a identificar necessidades emocionais, conflitos familiares e mudanças de valores que afetam a recuperação e a reintegração social. O tema também amplia o conceito de cuidado. Sobreviver a uma crise médica não encerra necessariamente o processo terapêutico. Para alguns indivíduos, é o início de uma reorganização existencial que exige linguagem, apoio e acompanhamento adequados. Por último, morte. Consciência e os limites entre hipótese científica e crença pessoal. A tese mais provocativa do livro é que a morte pode ser entendida como uma transição, e não necessariamente como a extinção da consciência. Grayson apresenta essa possibilidade como uma hipótese a ser considerada à luz das EQMs, não como uma certeza empírica capaz de encerrar o debate. Essa cautela importa porque o assunto costuma atrair conclusões rápidas, tanto de quem vê nas experiências uma confirmação de sobrevivência após a morte, quanto de quem as considera inevitavelmente ilusórias. O autor sustenta que a ausência de uma explicação completa não autoriza dogmatismo em nenhuma direção. Ao mesmo tempo, afirma que a investigação científica deve permanecer aberta a dados que pressionem modelos dominantes. O livro, portanto, trabalha na fronteira entre ciência, filosofia da mente e questões existenciais. Ele não oferece uma doutrina de salvação nem uma descrição verificável de um mundo posterior. Seu argumento é mais delimitado à experiência consciente, sobretudo em situações extremas. Talvez seja menos bem compreendida do que supomos, para o leitor. A utilidade dessa abordagem está em separar três planos que frequentemente se confundem o relato vivido por uma pessoa: a explicação científica proposta para ele e o significado filosófico ou espiritual que cada um pode atribuir à morte. Em conclusão, Depois da Vida é indicado para leitores interessados em experiências de quase-morte, psicologia, psiquiatria, filosofia da mente e debate sobre consciência. Também pode ser útil a profissionais de saúde que desejam compreender por que alguns pacientes atribuem grande importância a vivências ocorridas durante crises médicas, sem precisar assumir uma interpretação religiosa. Seu principal benefício intelectual é ensinar uma forma mais disciplinada de lidar com fenômenos controversos, levar os relatos a sério, examinar explicações concorrentes, reconhecer limites metodológicos e evitar transformar incerteza em certeza. Para pessoas que enfrentam medo da morte ou vivenciaram uma EQM, o livro pode oferecer vocabulário e contexto, embora não substitua apoio clínico ou psicológico quando necessário. Truffaut, em comparação com obras mais espirituais ou sensacionalistas sobre o tema, Grayson se destaca pela combinação entre experiência médica, produção acadêmica e disposição para explicitar o que os dados não permitem concluir. Ele não elimina o mistério da morte nem apresenta ZQMs como prova final de sobrevivência da consciência. Em vez disso, argumenta que elas desafiam simplificações confortáveis sobre cérebro, mente e identidade pessoal. Essa posição intermediária, aberta sem ser credulamente afirmativa, é o diferencial da obra. O resultado é uma introdução acessível a um campo controverso, capaz de estimular a reflexão crítica sem exigir que o leitor abandone o ceticismo ou adote uma crença específica. Se você quiser apoiar Bruce Grayson, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!